Ao Deus oficiar o casamento dos nossos primeiros pais, Deus estabeleceu o seu plano para todos os casamentos. Deixa o homem pai e mãe, disse ele, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, verso 24. A união do casamento seria a mais íntima de todas as relações humanas. Por ela, o marido e a mulher tornam-se uma só carne. Isto implica amor, profundo amor de um para com o outro. O apóstolo Paulo diz: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, versos 28 e 29. O casamento é uma união de amor. Foi instituído para satisfazer o profundo anelo implantado na alma pelo Deus de amor, o anelo de dar e receber amor. O amor é o oposto do egoísmo. O egoísmo pensa em si mesmo, busca os próprios interesses, busca só receber. Alguns se casam por motivos egoístas, querem a sua vontade e o seu prazer satisfeitos, só sua conveniência atendida. Não admira que o casamento, contrariando o plano de Deus, termine em divórcio, para imenso mal dos cônjuges e também dos filhos. Mas o amor pensa nos outros. Ele dá em vez de receber. Procura o bem de outros em vez do bem próprio, a felicidade do semelhante em vez da sua. O amor conjugal deve ser nutrido, fortalecido. Ele deve crescer sempre. A sua chama deve tornar-se cada vez mais viva. E isto não vem por acaso. Requer planejamento, requer incessante esforço através da vida íntima. Alguém disse acertadamente que a vida conjugal é uma escola da qual nunca nos graduamos. Aqui estão cinco fatores de fortalecimento do amor conjugal. Em primeiro lugar, está o reconhecimento da posição de cada um dos cônjuges no lar. No plano de Deus, o marido é o cabeça da família. Deve ser honrado como tal pela esposa e pelos filhos. Mas a esposa é a rainha do lar. Deve estar ao lado do marido como sua igual, partilhando todas as responsabilidades da vida, tendo o devido respeito daquele que escolheu para companheiro de sua existência. Em segundo lugar, então, temos a fidelidade mútua. O casamento é uma união sagrada e requer estrita fidelidade do marido à esposa e da esposa ao marido. O mandamento divino ordena: não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Essa total dedicação de um ao outro gera confiança e nutre o amor. Inversamente, a infidelidade, seja do homem, seja da mulher, suscita ciúme e ressentimento. Em terceiro lugar, deve haver esforço de adaptação mútua. Passados os primeiros dias após o casamento, é iniciada a vida real e começam a aparecer as fraquezas de ambos. O marido vê na esposa pontos negativos com que talvez não sonhasse, e a esposa vê no esposo o mesmo. Todos temos defeitos. Que fazer, então? Um diligente esforço de adaptação deve ser feito por ambos, marido e mulher. Deve cada um procurar vencer o que desagrada no outro. Devem também aprender a relevar as faltas e a perdoarem os erros que ambos venham a cometer. Se é verdade que o convívio do lar expõe fraquezas e defeitos, também é fato que expõe as virtudes, até então desconhecidas, ao companheiro da vida. É privilégio de cada um procurar ver no outro as boas qualidades, e não apenas vê-las, mas também apreciá-las para as fortalecer. É necessário perdoar, fazer concessão e manter intactos e cada vez mais fortes os laços que unem os dois corações. Comunicação, cooperação, concessão constituem palavras de grande importância para os casados. O quarto fator é o seguinte: o amor é fortalecido quando expresso. Na vida conjugal, ele deve ser expresso por palavras. Palavras de apreço pelos esforços da esposa, pelos esforços do marido. Palavras em que o amor mútuo é assegurado. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Marido e mulher devem permitir que o coração daquele com quem se acha ligado não pereça à míngua de bondade e simpatia. Um presente de quando em quando é uma boa demonstração de amor, que é correspondido pelo outro lado com afeto mais profundo. Nisto não é necessário gastar o salário do mês, porque até uma bonita flor, se dada com sinceridade, produz o seu efeito. Alguém disse que o amor da esposa floresce com uma flor, e o tempo de fazê-lo é enquanto ela vive. De nada valerá, depois de sua morte, encher o seu caixão de flores e amontoar coroas sobre o seu túmulo. O quinto fator é talvez o mais importante: dar a Deus o primeiro lugar na vida. O verdadeiro casamento é um triângulo formado pelo marido, pela esposa e por Deus. Quanto melhor o nosso relacionamento com Deus, tanto melhor será o nosso relacionamento com o companheiro da vida. Deus deve ser o centro da nossa vida, o objeto do nosso supremo amor. A sua vontade deve vir em primeiro lugar e deve ser feita com alegria. Então, da divina fonte de toda boa dádiva, receberão marido e mulher aquele amor desinteressado e puro que une, que enobrece, que faz feliz e bela a vida conjugal. Amigos queridos, eu quero terminar dizendo que só é possível manter o casamento se colocarmos a Jesus em primeiro lugar. Porque Jesus é o idealizador do casamento, e só Ele pode nos tornar verdadeiramente felizes. Se Jesus for o primeiro, seremos felizes, viveremos, venceremos. Deixe Jesus ocupar o trono do seu viver.
No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa tudo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Quem decide agora? Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. De beber da fonte da vida, você verá em Jesus existe plena alegria. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro, vencer o coração. ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir.
Obrigado, Arautos do Rei. Vamos orar. Querido Pai, venha abençoar nosso casamento e que nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Amém.